Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 3. Vamos continuar o nosso estudo da segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios 3, versículos 7 a 18. Esse é o texto desta manhã. Vamos aprender então o que esse texto tem a nos ensinar. 2 Coríntios 3, de 7 a 18. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O texto que está diante de nós trata de dois ministérios. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo usa ao se referir às duas realidades sobre a qual ele fala nesse texto. Ele fala de dois ministérios. Ele fala sobre esse assunto porque ele vinha defendendo nos versículos anteriores, se é que os irmãos estão lembrados, ele vinha defendendo o seu ministério. Ele diz aos coríntios: será que eu preciso de cartas de recomendação para que vocês me respeitem e me recebam? Ele levanta essa questão e ele diz: olha, vocês não precisam de cartas minhas, eu não preciso de cartas de recomendação em relação a vocês, para apresentar a vocês, porque vocês já viram o meu ministério e conhecem a grandeza e a glória do meu ministério. Vocês são fruto do meu ministério. E ao introduzir esse assunto, o seu ministério, ele estabelece uma distinção entre o seu ministério, o ministério dele, do apóstolo Paulo, e um outro tipo de ministério muito comum naqueles dias, o ministério da lei. O ministério que o apóstolo Paulo desenvolvia é chamado aqui no texto de ministério do Espírito. E o ministério que existia nos seus dias e ainda existe hoje na mente de muitas pessoas é o ministério da lei. Vejam a diferença. O ministério da lei prega a observância das regras e preceitos mosaicos. Nos dias do apóstolo Paulo e hoje algumas igrejas em nossos dias pregam que para que alguém seja salvo, para que alguém caia no agrado, incorra no agrado de Deus e seja aprovado por Deus e seja justificado e seja libertado da condenação, é necessário que observe as regras e os preceitos mosaicos. Isso é chamado pelo apóstolo Paulo, nesse texto, de ministério da lei. Em contrapartida, existe o ministério do Espírito, que é o ministério exercido pelo apóstolo Paulo, que é o Evangelho, é diferente da lei, é o Evangelho, ensina algo diferente. Não ensina que você tem que obedecer regrinhas para ir para o céu. Esse é o ensino de muitas igrejas hoje em dia, de muitas pessoas. Para ir para o céu, você tem que obedecer regrinhas. Esse é o ministério da lei. Esse ministério não salva ninguém. O apóstolo Paulo menciona o ministério do Espírito, que é o que ele exercia. Ele era um ministro desse ministério. E vejam, o ministério do Espírito prega o Evangelho da Graça, ensinando que a salvação vem pela fé em Cristo. Então são dois ministérios distintos. Nos dias do apóstolo Paulo, os fariseus ensinavam: se vocês não cumprirem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. O apóstolo Paulo dizia: não, esse ministério só leva à morte. Ninguém consegue cumprir a lei de Moisés perfeitamente. A lei de Moisés é muito elevada, e nós, os homens, somos pecadores. Se tentarmos ser salvos, se tentarmos nos salvar através da observância da lei de Moisés, todos nós morreremos, porque ninguém consegue cumprir a lei de Moisés à risca. Todos nós vamos tropeçar em um ponto ou outro e vamos morrer, porque quem tropeçar num dos pontos da lei é réu de morte. O ministério da lei é um ministério de morte. Nós não podemos confiar nesse ministério, na observância da lei, para sermos salvos. Não podemos fazer isso. Existe um outro ministério. É o ministério da graça, do Espírito, que ensina que, crendo em Cristo, eu sou salvo, independentemente das obras da lei. E o apóstolo Paulo estabelece então essa distinção entre os dois. Os irmãos devem compreender essa distinção. Nós vamos mostrar algo dessa distinção ao longo desse estudo. Temos a mensagem central que vem aí. Aí está o ministério do Espírito. Este que prega o Evangelho da Graça é superior ao ministério da lei. Esse que ensina a salvação pela observância dos preceitos mosaicos legais, e é superior tanto em suas marcas como em seus efeitos. Nós vamos entender melhor isso. Vamos, ao longo do nosso estudo, veremos como o ministério do Espírito é superior ao ministério da lei, tanto em suas marcas como em seus efeitos. O ministério do Espírito, aquele que prega a graça de Deus pela fé em Cristo, esse ministério tem marcas. Marcas que mostram que ele é superior ao ministério da lei. E esse ministério da pregação da fé também tem efeitos. Efeitos, consequências, que mostram que ele é superior ao ministério da lei. Então veremos agora três evidências da superioridade do ministério do Espírito. O apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério, o ministério do Espírito, e dizendo: olha, esse ministério, o ministério que eu abracei, o ministério para o qual eu fui chamado, o ministério do Espírito, esse ministério é superior ao outro. O outro ensina a salvação pelas obras, este ensina a salvação pela fé. E vejam a primeira evidência, vem aí nos versículos 7 a 11. O ministério do Espírito é insuperavelmente glorioso. Vejam o que diz o texto. Observem mais uma vez, deixe a sua Bíblia aberta, e veja aí o que o texto diz nos versículos 7 a 11. Veja como você consegue perceber com clareza, com facilidade, que o ministério do Espírito é muito mais glorioso do que o ministério da lei. Vamos fazer uma leitura comentada desse trecho. Diz assim: o ministério que trouxe a morte. Vejam, que ministério é esse que trouxe a morte? É o ministério da lei. Por que ele trouxe a morte? Porque quem tropeçar num dos preceitos deve morrer. A pergunta é: alguém consegue ficar sem tropeçar? Ninguém. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Alguém já tropeçou nesse mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguém já tropeçou nesse mandamento? Ninguém? Ninguém nunca tropeçou nesses dois? Não cobiçarás. Alguém já se livrou disso? Todos nós tropeçamos. Ora, se nós tropeçamos na lei, a Bíblia ensina que devemos morrer. Somos réus de morte. O ministério da lei traz a morte. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o ministério que trouxe a morte. E veja o que ele diz, continue a leitura. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ora, aqui é uma alusão aos 10 mandamentos, que foram gravados em pedra. Os irmãos sabem disso, conhecem essa história de Êxodo 20, em que os 10 mandamentos são gravados em pedras. Continue a leitura. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O ministério que trouxe morte deixava de ser glorioso? Não. Era um ministério glorioso, sim. Ora, é claro, o próprio Deus havia dado a lei. De modo que, ainda que esse ministério trouxesse apenas a morte, ninguém conseguiu jamais, em toda a história, ninguém nunca conseguiu cumprir a lei de Moisés e ser salvo pela lei de Moisés. Isso jamais aconteceu, ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ninguém jamais conseguiu ser salvo e entrar no céu por observar perfeitamente a lei de Moisés. Mesmo assim, mesmo esse ministério, o ministério da lei, trazendo somente morte e condenação, esse ministério era glorioso. Por quê? Porque o próprio Deus o havia dado. E uma das evidências da glória desse ministério foi o que aconteceu com Moisés quando recebeu esses mandamentos. Observem, os irmãos, o capítulo 34 do Êxodo. Volta lá, deixa marcado aqui na Bíblia, o segundo aos Coríntios, e volte rapidinho, bem depressa, para Êxodo, no capítulo 34. E vamos conhecer um pedacinho da história da entrega da lei por Deus a Moisés. Vejam o versículo 29. Êxodo 34, 29. Eu vou ler para os irmãos. Êxodo 34, 29. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, facinho de achar. Êxodo 34, 29. Diz assim: ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Veja o que aconteceu com Moisés. O rosto dele brilhava como o sol. O rosto dele estava brilhando. Ele não sabia, não percebia isso. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Por que Moisés colocava um véu no rosto? Ah, era para que os israelitas não ficassem com o olhar perturbado, com o olhar incomodado, que brilhava muito. O apóstolo Paulo não diz que era esse o problema. Dava, ainda que o rosto brilhasse, dava para você olhar para o rosto dele. Ele colocava o véu sobre o seu rosto, de acordo com o apóstolo Paulo, porque o brilho do seu rosto ia se desvanecendo. E Moisés queria manter aquele brilho, para que o povo respeitasse o que ele estava dizendo. Então, para não mostrar que o brilho estava se esvaindo, Moisés cobria o rosto. E os israelitas pensavam: o brilho ainda está lá. Vamos respeitar o que este homem diz, porque o brilho ainda está lá. Essa glória imensa do ministério da lei ainda existe, ela não passou. Vejam, Moisés cobre o rosto, porque o brilho desse grande ministério ainda está lá. Volte agora para 2 Coríntios e veja. Vejam só. O texto fala que o resplendor do seu rosto, no versículo 7, era desvanecente. O brilho ia passando. Agora vejam a comparação que o apóstolo Paulo faz no versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O brilho do ministério do Espírito não passa, não acaba. E vejam, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, que é o ministério da lei, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? O ministério do Espírito, quando eu creio em Cristo, quando eu recebo, isso não gera condenação, isso gera justificação. Eu me torno justo. Vejam a diferença dos dois ministérios. Vejam como o ministério do Espírito é insuperavelmente glorioso. O ministério da lei gera condenação. Eu não consigo guardar, sou condenado. O ministério do Espírito gera justificação. Eu creio em Cristo, a minha culpa é retirada e eu sou justificado e salvo. É aí que nós encontramos a glória insuperável do ministério do Espírito. Vejam na sequência o que diz o versículo 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. O brilho do rosto de Moisés acabou. Aliás, não acabou agora. Acabou já nos seus dias. Poucas horas depois dele ter encontrado o Senhor, aquele brilho já passou, começou a passar. E diz o versículo 11: e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Ora, se aquele ministério que não salvava brilhava, quão grande será o brilho do ministério que justifica e que salva? Nós aprendemos então nesse texto que o ministério do Espírito, o ensino de que a salvação é pela fé, é muito superior ao ensino de que a salvação é pelas obras, de que a salvação é pela observância da lei. A observância da lei só traz morte. Vejam o que diz o versículo 3:3, voltando um pouquinho, 3:3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. O ministério da lei foi escrito em tábuas de pedra, mas veja o ministério do Espírito, mas em tábuas de corações humanos. O ministério do Espírito é superior, é mais glorioso. O da lei foi escrito em pedras. O do Espírito é escrito no coração do ser humano. Ele é muito mais glorioso. Vejam o versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei, mas do Espírito, ministério do Espírito. Pois a letra, a lei, mata. Tá. Mas o Espírito vivifica. O ministério da lei leva à morte, mas o ministério do Espírito traz vida aos que creem. Vejam o versículo 9, que nós já mencionamos, enfatiza mais uma vez: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ele é muito superior. O outro traz condenação, este traz justificação. Nós aprendemos, portanto, nesses versículos 7 a 11, que o ministério do Espírito é insuperavelmente glorioso. Qual era a nossa mensagem central? O ministério do Espírito é superior ao ministério da lei, tanto em suas marcas como em seus efeitos. Ele traz vida, ele é gravado no coração das pessoas, ele justifica e não condena. Muito bem, mas o texto continua e fala algo mais sobre o ministério do Espírito. Mostra outra evidência de que ele é superior. Vamos ver a outra evidência, o ministério do Espírito, voltando lá aos itens, o 2, aqui está. O ministério do Espírito é libertador. É muito importante entender isso. E temos que entender que libertação é essa. Não é uma libertação qualquer. O texto fala de uma libertação específica, uma libertação da mente, uma libertação dos olhos. Vamos olhar o texto, veja o que diz o texto, mostrando que o ministério do Espírito é libertador. Observe com atenção. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. O apóstolo Paulo fala aqui que a sua firmeza na pregação adivinha da consciência que ele tinha da superioridade do ministério do Espírito. Porque ele pregava com tanto vigor, porque ele chegava em cidades como Corinto, cidades onde existiam tantos templos pagãos, e ele com coragem ia no meio da praça, e ali no meio da praça ele pregava. Em Atenas, uma cidade vendida ao paganismo, ele ia no meio da praça e pregava ali ao ponto de chamar a atenção das autoridades, porque ele tinha tanta confiança, tanta firmeza, porque ele cria na superioridade do ministério do Espírito. Ele diz aqui, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, muita firmeza. Era essa a fonte do ânimo do apóstolo Paulo, a consciência de que seu trabalho era superior. Veja o versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Não somos como ele. Por quê? Porque o resplendor do nosso ministério não desvanece. Ele precisava cobrir o rosto para não revelar que o seu ministério era um ministério de glória desvanecente. Mas nós não. Nós não precisamos cobrir o rosto. Nós não precisamos tentar encobrir um suposto declínio do Evangelho. Nós não precisamos mascarar o Evangelho para tentar dar a ele glória. Nós não precisamos enfeitar o Evangelho para que as pessoas olhem e fiquem admiradas. Não precisamos disso. O Evangelho tem sua própria glória. Nós não usamos véu nenhum. Nós mostramos o Evangelho como ele é. Nós não enchemos o Evangelho de florzinhas. Nós não colocamos véuzinho sobre o Evangelho para mostrar que ele tem uma glória que nunca se desvanece. Não. Ele tem essa glória e ela pode ser vista independentemente de qualquer coisa. Não precisamos esconder nada. Nós pregamos um evangelho glorioso aos olhos dos homens. Não temos que nos preocupar em encobrir uma glória passageira, porque a glória do evangelho não é passageira. Muitas pessoas estão tentando dar ao evangelho um brilho como se ele não tivesse, querendo tornar o evangelho mais glorioso. Então ensinam um evangelho estranho, dando ao evangelho uma glória que não é glória coisa nenhuma. O apóstolo Paulo mostra aqui nesse texto que isso não é necessário. O evangelho tem um brilho próprio, e esse brilho próprio nunca se desvanece. Eu não preciso enfeitar o evangelho, ele já brilha por si só. O apóstolo Paulo pregava o evangelho como era o evangelho, sem medo das pessoas acharem o evangelho inferior, porque ele sabia que o evangelho já tinha seu próprio brilho. E agora vejam o ponto central aqui deste ponto do sermão. Observem aí, versículo 14. Na verdade, a mente deles aqui ele está se referindo aos judeus incrédulos, que criam ainda na glória do ministério da lei. Na verdade, a mente deles se fechou. Veja o problema do homem incrédulo aqui. Ele não consegue ver a glória do evangelho. Por quê? Ah, porque ele não quer. Não, não é porque ele não quer. Não é porque ele não quer. É porque a mente dele está fechada. Ele tem um problema sério mental. Ah, é doente mental? Não, não é doente mental. Mas tem um problema espiritual mental. A mente dele é uma mente que está fechada. Ele não consegue ver a glória do evangelho. E veja, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Eles leem a antiga aliança e ainda pensam que ela é gloriosa, que ela ainda brilha. Assim como os israelitas olhavam para Moisés com o véu no rosto e pensavam, ah, o brilho ainda existe, ainda hoje os incrédulos, aqui mencionando os judeus incrédulos, quando leem o Antigo Testamento, pensam que a lei ainda é gloriosa e ainda pode salvar, que ela ainda tem brilho salvador. Isso não é verdade. Um véu está posto diante deles. E vejam, não foi retirado, diz que esse véu não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Quando alguém crê em Cristo, aí os seus olhos se abrem. E a pessoa passa a ver que a lei não tem brilho. O que tem brilho é o evangelho. 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quando é lida a lei, né, de Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O indivíduo que crê em Cristo, imediatamente esse véu é tirado. E ele passa a ver a glória do evangelho, que antes ele não via. Será que somente os judeus não enxergam a glória do evangelho? Claro que não são somente os judeus. Todos os incrédulos têm um véu na sua frente. Todos os incrédulos têm os seus olhos cobertos. Eles não conseguem ver a grandeza do evangelho, a glória do evangelho, a beleza do evangelho, o brilho do evangelho. Há um véu na frente deles. Eles enxergam a grandeza de outras coisas que não têm brilho nenhum. Mas a grandeza do evangelho não consegue enxergar. Quando alguém se converte, esse véu é retirado. A Bíblia diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, não somente os judeus têm um véu no coração, um véu nos olhos, mas todos os incrédulos têm. Eles não conseguem ver a glória do evangelho porque são cegos. Eles precisam de uma libertação. E quando nós lemos o texto, aprendemos que a pessoa que crê em Cristo, a pessoa que é alcançada pelo ministério da graça, o ministério do Espírito, essa pessoa é libertada dessa cegueira. Vejam o que diz o versículo 17, um versículo que muita gente entende errado. Quantas coisas absurdas eu já ouvi sobre esse versículo. Vejam o que diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu já ouvi tantas explicações desse versículo, coisas incríveis. Eu já ouvi falar que você pode ir na igreja fazer o que você quer. Se você quiser na igreja pular, você pode pular quanto quiser, como se fosse um macaco. Pode pular, pode dar piruetas, faça o que quiser. Se você quiser deitar no chão e ficar rolando no chão na igreja, você pode também deitar no chão e rolar no chão na igreja. Se você quiser beber, trazer um vidrão de cachaça e beber, encher a cara na igreja para ficar mais alegre, mais soltinho, você pode pegar um garrafão, trazer e virar e pular quanto quiser, porque você fica mais alegre, mais solto. Você faz o que você quiser. Por quê? Aliás, eu já vi isso. Já vi gente com garrafa de vodka ali bebendo na boca lá durante o culto. Já vi isso. E pulando e gritando e aquela agitação toda. Por quê? O que essas pessoas dizem? Olha, eu faço isso porque onde está o Espírito, há liberdade. E dizem que isso é ensinado aqui. Gente, esse versículo não ensina nada disso. Esse versículo não está falando como se comportar no culto. Não está dizendo que eu posso pular a hora que eu quiser. Se você quiser pular, pula em casa. Quiser se comportar como bicho, vá aqui no horto florestal e pule lá no meio do mato, lá quanto quiser, né? Pule à vontade, grite, berre, role no chão, pule no lago, faça o que quiser, né? Mas esse versículo não ensina como se comportar na igreja. Esse versículo não ensina como se comportar num culto. Um culto deve ser marcado por ordem, por reverência. Esse versículo está dizendo que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade de visão, de olhos. Eu enxergo. Antes não havia liberdade. Havia um véu na minha frente. Meus olhos estavam presos. Presos a uma visão distorcida. Eu não era livre desse véu. Meu coração era prisioneiro de um véu que não permitia que eu enxergasse a verdade. Não havia liberdade para ver. Havia uma barreira nos meus olhos. Havia uma barreira no meu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, quando eu criei em Cristo, veio e arrancou essa barreira. E tirou esse véu da minha frente. E tirou esse véu do meu coração. E onde ele está agora, em mim, há liberdade. Eu agora estou livre para ver, para enxergar a glória do Evangelho, para enxergar a grandeza do ministério do Espírito, para perceber a glória da verdade. É disso que o texto está falando. Não está falando sobre comportamento no culto ou no louvor, mas está falando sobre uma liberdade de mente. A minha mente era escrava, meu coração era preso. Agora ele foi liberto, o coração foi liberto, a mente foi liberta, e agora eu posso enxergar a verdade. É disso que o texto fala. Cuidado, irmãos, com as explicações que ouvem por aí afora. Há muitas distorções de textos por aí afora. Não acreditem nessas coisas. As pessoas pegam o versículo e isolam o versículo do seu contexto. Pegam o versículo, pinçam o versículo para fora do texto e saem dizendo o que acham que é certo, sem respeitar o assunto sobre o qual o escritor está falando. O apóstolo Paulo aqui não está falando sobre comportamento no culto. O apóstolo Paulo está falando sobre a liberdade de enxergar, de ver a verdade. É isso que ele diz aqui, e é para isso que o Espírito nos liberta. Veja, o ministério do Espírito é libertador. Nos liberta. Eu era cego. Agora eu vejo. Eu não vi a glória do Evangelho. Agora eu vejo. Para mim, antes o Evangelho era algo nublado, sem graça, não me atraía. Agora o Espírito me libertou. Onde está o Espírito? A liberdade. Ele me livrou. Me livrou da escuridão. Me livrou do véu. Me livrou da cegueira. Agora eu posso ver a glória do Evangelho de Cristo. A lei faz isso? Não. A lei não faz isso. Observar regrinhas me ajudam a enxergar a glória do Evangelho? Não. Não me ajudam. As pessoas que creem que podem ser salvas observando regrinhas ainda estão cegas. Estão ainda com o véu no coração. Estão ainda com o véu nos olhos. Não conseguem enxergar a verdade. E finalmente, no último versículo, nós temos mais uma evidência da superioridade do ministério do Espírito. Vejam aí. O ministério do Espírito é transformador. Vocês já viram alguém se tornar mais santo por cumprir regrinhas? Já viram? Não, né? Aquela mulher que não corta o cabelo, que é proibido na igreja, Você já viu aquela mulher que não corta o cabelo, por não cortar o cabelo, ficar mais santa? Não. Aquela mulher que fala, ah, eu não vou usar brinco porque a igreja proibiu. Essa mulher, quando tira o brinco, ela se torna mais santa? Nunca vimos isso. Nunca vimos esse tipo de fenômeno. Alguém ficar mais santo porque observa regras. Isso não acontece com ninguém. Aquela mulher que só usa saia, não usa calça comprida. Ah, é proibido usar calça comprida. Vou usar só saia. Aquela mulher que só usa saia, já viram ela se tornar uma crente melhor porque nunca usou calça comprida? Ou ela se tornar uma crente melhor, uma esposa melhor, porque nunca usou calça comprida? Não. A observância de regras nunca santificou ninguém. Aliás, é curioso observar. Nós vemos pessoas que são extremamente legalistas, que observam regras à risca, e as suas vidas são vidas feias. Há mulheres que têm o cabelo comprido até os pés e a língua é do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho do cabelo, se é que não é maior. E nós olhamos para aquilo e pensamos, o que essa obediência a regras tem transformado esse coração? Essa pessoa não se tornou uma pessoa melhor. Ela não tem se tornado uma pessoa mais santa, piedosa, paciente, verdadeira. Nada disso. Ela, pelo contrário, é uma pessoa terrível. Uma pessoa desonesta, briguenta, fofoqueira, encrenqueira, insuportável como esposa, insuportável como mãe. Uma pessoa insuportável em todos os aspectos. A lei, a observância dessas leizinhas, dessas regrinhas, não a transformou em ninguém melhor, em nada melhor. Mas vejam, o ministério do Espírito é transformador. É diferente. A pessoa que crê em Cristo, que tem o véu do coração retirado, que passa a ver a glória do Evangelho e que é salvo pela fé nele, essa pessoa é transformada. Cada vez mais, mais e mais, dia após dia, ela vai sendo transformada. Vejam o versículo 18. Observe. E todos nós, que com a face descoberta, fomos libertos do véu, né? Fomos libertos desse véu horrível, né? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, agora podemos ver a glória dele. O Espírito habita em nós, a liberdade, agora enxergamos. Diz o texto, todos nós, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Vejam que lindo isso aqui. Eu fui liberto da cegueira, o ministério do Espírito atuou em mim, me livrando da cegueira, do véu que cobria o meu coração e que não permitia que eu enxergasse a grandeza do Evangelho. Mas agora que esse véu foi retirado, eu vou sendo transformado segundo a imagem de quem? Dele. Ele vai me transformando, eu vou me parecendo mais com Jesus. Vejam que transformação maravilhosa é essa. Eu vou sendo transformado segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Como era a glória do rosto de Moisés? Ela crescia ou diminuía? Como era a glória de Moisés? Para cima ou para baixo? Diminuía. Com o passar do tempo, o brilho ia sumindo. E a nossa glória, como que é? Vai aumentando mais e mais. Vejam que coisa maravilhosa isso aqui. Eu fui liberto da cegueira e agora eu vou sendo transformado segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O ministério do Espírito é transformador. Quem não quer ser semelhante a Jesus? No seu comportamento, nas suas palavras, no seu caráter, na sua firmeza, no seu ensino da verdade, no seu caminhar com Deus. Quem não quer ser transformado para ser semelhante ao Mestre? Se alguém aqui disser eu não quero, é porque não é crente. Todo cristão quer. E o texto bíblico ensina que quando nós cremos em Jesus Cristo, o nosso rosto começa a brilhar. É diferente de Moisés, começou com um brilho grande e foi diminuindo. O nosso começa com um brilho pequeno. Nossa vida começa a brilhar. Nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. E com o passar do tempo, esse brilho vai aumentando. Mais e mais. As pessoas começam a perceber esse brilho. A sua esposa começa a perceber esse brilho. O seu marido começa a perceber esse brilho. Tem algo diferente no seu rosto. Tem algo diferente na sua vida. Os seus amigos começam a perceber esse brilho. Os seus filhos, os seus pais. E esse brilho vai crescendo mais e mais. E você vai sendo transformado mais e mais, se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. Há pessoas que querem mudar. Há pessoas que não se suportam mais. Há pessoas que pensam assim: ah, eu queria ser mais tranquilo. Eu queria ser mais compreensivo. Eu queria ser mais paciente com a minha família. Ah, acho que eu preciso de uma terapia. E vai na terapia. E fica na terapia. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Pagando para fazer terapia. Para se tornar uma pessoa melhor. Nós aprendemos nesse texto que só tem um jeito de se tornar uma pessoa melhor. Você tem que brilhar. E esse brilho não vem de você. Esse brilho vem do ministério do Espírito. Quando eu creio no Senhor, uma luz passa a brilhar em nós. Uma luz passa a brilhar em mim. E cada vez mais essa luz cresce. Dia após dia ela vai crescendo, aumentando, mais e mais. Até o dia em que eu serei semelhante a Jesus. Até o dia em que eu vou me tornar como Ele é, santo como Ele é, no seu lar celestial. Tudo isso nos traz algumas implicações. A primeira delas, nós aprendemos que o ministério do Espírito é glorioso. Você tem vergonha do Evangelho? Tem vergonha de falar do Evangelho ou de dizer que é crente? Se você tem vergonha do Evangelho, é porque você ainda não reconheceu a glória dele, a insuperável glória dele, que o coloca acima de qualquer outra religião, que o coloca acima de qualquer outro ensino, que é uma obra de Deus no coração do homem, não somente uma crença humana, mas uma obra escrita e gravada no coração das pessoas. Não tenha vergonha do Evangelho. Tenha alegria por crer nele e fale dele às pessoas, porque ele é insuperavelmente glorioso. Uma segunda pergunta. Você consegue enxergar a glória do Evangelho? Você já foi liberto do véu que cobre o coração dos incrédulos? Talvez no nosso meio existam pessoas não crentes. Talvez entre nós aqui hoje tenhamos pessoas que não creem no Evangelho. Estão na igreja, frequentam a igreja, gostam da igreja, têm uma simpatia especial pelas coisas da igreja, mas talvez essas pessoas ainda não tenham recebido o Evangelho. E não tenham recebido porque ainda estão cobertas com aquele véu, que não conseguem enxergar a glória dele. Se esse é o seu caso, suplique a Deus: Senhor, liberta-me desse véu. Livra-me desse véu, para que eu contemple a luz do Evangelho da glória de Cristo e seja transformado por ela. Em terceiro lugar, o ministério do Espírito é transformador. Você tem sido transformado a cada dia? Você tem crescido espiritualmente? Você tem se tornado um crente melhor? Você tem se tornado uma pessoa melhor? Há muitas pessoas que estão piorando com o passar do tempo. Eram crentes firmes, hoje são crentes fracos. Eram bons maridos, agora são maus maridos. Eram boas esposas, agora são más esposas. Eram bons filhos, agora são maus filhos. Estão se convertendo para o mal. Estão se tornando pessoas más. Tinham virtudes, mas estão abandonando essas virtudes. Tinham um modo de agir, de pensar, de falar. Um modo de agir, de pensar e de falar bom. Agora, o seu modo de agir, de pensar e de falar é ruim. Não é bom. Esse é o seu caso? Se esse é o seu caso, existe algo errado com você. Existe algo errado com você porque a Bíblia diz que aquele que abraçou o ministério do Espírito é transformado de glória em glória. Ele vai melhorando mais e mais. Ele não vai piorando. Ele não se torna de bom em ruim. Não. Ele cresce. Se hoje ele é um crente nota 7, amanhã ele é um crente nota 8. Se hoje ele é um crente nota 8, amanhã ele é um crente nota 9. Ele não sai do 9 e passa para o 5. Não. Se ele está no 5, ele passa para o 6. Se ele está no 6, ele passa para o 7. É assim que ele é. Você é um crente assim? Você está sendo transformado de glória em glória? Ou você está decrescendo? Se você está decrescendo, existe algo errado com você, porque a Bíblia diz que o ministério do Espírito transforma para o bem. O caminho dos ímpios vai de mal a pior, mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo ministério do Espírito. Obrigado porque ele é superior ao ministério da lei. Obrigado porque ele é libertador. Nos liberta da cegueira, da escuridão, da incompreensão. Obrigado porque ele é transformador. Ele vai fazendo o brilho crescer mais e mais, para que nos tornemos semelhantes a Jesus. Ó Deus, ajuda cada um de nós, para que esse ministério do Espírito seja real na nossa igreja, na vida de cada um aqui. Pedimos isso em nome dele. Amém.